A palavra a ser compartilhada está na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18. Aleluia. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia. Não vos enganeis. Tiago, irmão de Jesus, ele faz uma breve explanação aqui, e muito clara, sobre provação e pecado. E adverte: não vos enganeis, meus amados irmãos. Desde os tempos mais antigos, as pessoas sofrem as consequências do pecado. Todo pecado tem um preço. E é bem claro isso na Bíblia: as pessoas pagam este preço da rebeldia. Por quê? Pagar este preço, porque as pessoas se deixam seduzir pela astúcia do maligno que as conduz ao pecado. E a pessoa, quando peca, nega a salvação de Jesus em Deus. Tanto que salvação quer dizer livramento do pecado e da morte. E as pessoas, quando pecam, negam este livramento que há em Deus por meio do seu Filho Jesus. Não vos enganeis. E ele alerta aqui que a provação, ela não é para esmagar ninguém. A provação gera crescimento. Quando Tiago fala de provação, ele está falando de algo que o povo daquele tempo entendia muito bem. Ele fala de competições. E até hoje, quando se refere a atletismo, é anunciado o termo provas atléticas ou provas de atletismo. Tiago está fazendo uma analogia para que as pessoas entendam o que é provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E fica uma pergunta aqui: como suportar a provação? Ele diz que é feliz quem suporta a provação com perseverança. Provação é uma situação de aflição ou de sofrimento. A provação, ela é experimentada somente por quem está exposto àquela aprovação. O atleta é exposto à prova na competição e é ele que tem que vivenciar aquela prova. Assim é o crente. É cada crente que tem que vivenciar a provação e vivenciar com perseverança, sem desanimar. Como o atleta também é chamado para perseverar até o fim, senão recebe no fim o anúncio da derrota, o anúncio do fracasso. A provação gera crescimento. E até quando devemos suportar a provação? Eu já vi pessoas falarem: mas essa provação parece que não tem fim. Vendo a história de Jó, ele experimentou isso. Parecia que não havia fim para aquela provação de Jó. Até quando suportar a aprovação? Até sermos aprovados. Até reconhecermos que o Deus Todo-Poderoso é o nosso Redentor, Ele vive e reina, e assim Ele quis nos testar. Até sermos aprovados. A aprovação tem uma duração. E a duração é até sermos aprovados. Tiago está deixando bem clara a comparação entre um crente e um atleta. O atleta tem que correr vigorosamente. Tem que estar com condicionamento físico adequado para vencer a competição, para completar a carreira. Senão o atleta é derrotado. E ele está falando disso para nós, que nós precisamos ter uma vida vigorosa no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, uma fé vigorosa para corrermos até sermos aprovados. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Completei a carreira. Eu fui até o fim. É isto que o Senhor espera de nós. Completar a carreira. Ir até o fim. Com fé. E o que ganha quem é aprovado? Aprovação gera crescimento. E ganhar é a comprovação deste crescimento. O que ganha quem é aprovado? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. O apóstolo Paulo também, a Timóteo, diz assim, 4:8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A coroa da justiça. E aqui Tiago fala da coroa da vida. O atleta, quando ele era aprovado, ele recebia uma coroa de folhas e flores na sua cabeça. E aquilo era a maior glória para ele. E a nossa maior glória é recebermos a coroa da vida, a coroa da justiça, no dia do juízo, e estarmos eternamente com Deus. O objetivo final do atleta é ser derrotado? Não. O objetivo final do atleta é a vitória. Mas é vital, é fundamental perseverar até o fim para crescer e vencer. Perseverar. Porque sem perseverança não há crescimento, não há vitória, não há coroamento. Não vos enganeis. Provação gera crescimento. Ele diz também, não vos enganeis, o pecado gera a morte. No sentido espiritual, morte é estar separado de Deus. Mateus 13, 49 e 50, Mateus 25, 41, Lucas 16, 26, falam desta separação. E também no sentido espiritual, é a segunda morte. A morte espiritual, estar separado eternamente de Deus. Apocalipse 20, versículos 6 e 14. E ele afirma, Tiago, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado gera a morte. Quem tenta os filhos de Deus? Quem? O tentador, Satanás, o diabo. E nós vemos isto muito bem claro no Evangelho de Mateus 4, 3 a 11. Ali aparecem todas estas manifestações do tentador. E como age o tentador? Ele atrai e seduz pela cobiça. Ou seja, por um desejo muito forte, um ardente desejo de possuir aquilo que lhe é proibido, aquilo que não é de seu direito. O diabo seduz assim e atrai para a morte. Nós vemos Êxodo 20, 17 falando o que não devemos cobiçar. O risco da morte através do tentador agindo. Efésios 5, 3 e 1 Timóteo 6, 10 também. Como age o tentador? Ele atrai, ele seduz. E nós vemos essa ação dele no dia a dia, de muitas maneiras, usando os canais de comunicações, usando pessoas. E onde nasce o pecado? O pecado nasce através da cobiça, quando a pessoa deixa o diabo implantar na sua alma este forte desejo de possuir o que não lhe é permitido. O pecado nasce através da cobiça. Um desejo forte de fazer aquilo que não deve, de possuir aquilo que não lhe é de direito. E daí o diabo implanta na alma da pessoa, nos seus pensamentos, nos seus desejos, aquilo que é errado. A pessoa entra num caminho de morte. Onde nasce o pecado? Na alma. Qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência do pecado? Uma vez consumado o pecado, gera a morte. O diabo se aninhou na alma da pessoa. A pessoa se deixou seduzir e ser atraída por aquele forte desejo proibido. Daí acontece o pecado. E aí acontece a morte. Tiago está falando desta morte, primeiramente como morte espiritual. Mas a maioria das pessoas que sofrem a morte espiritual também sofrem precocemente a morte física, por consequência natural ou acidental. Abismo chama abismo. A morte espiritual chama a morte física. Porque o diabo quer que aqueles que estão nas mãos dele morram o quanto antes para estarem com ele na perdição eterna. Então nós precisamos tomar cuidado. Não vos enganeis. Ele está dizendo, o pecado gera a morte. E nós vemos aqui outra vez Tiago fazendo uma analogia, uma comparação, para abrir o entendimento dos seus ouvintes. Agora ele compara a sedução de Satanás com a fecundação de uma mulher, com a gestação de uma mulher, o período de gravidez e o parto de uma mulher, para explicar o processo que conduz à morte. O diabo faz a fecundação, lançando o desejo na alma. A gestação é durante aquele tempo que a pessoa agasalha aquele desejo, começa a planejar para concretizar aquele desejo. E o parto, que é o pecado, que é a morte, é quando a pessoa faz aquilo que o diabo implantou na sua alma. Aí acontece a morte. Quando está aceitando aqueles desejos, já está em pecado. Mas a morte efetivamente acontece quando concretiza o pecado. Assim como quando nasce uma criança através do parto. Então, não vos enganeis. Este é o alerta do Espírito Santo através de Tiago, irmão de Jesus. E ele dá um outro alerta para fechar bem o entendimento dos seus ouvintes, das pessoas a quem ele dirigia esta carta e a nós também. Ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Ele está dizendo que a origem de todas as bênçãos está em Deus. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É lá que nós devemos buscar as coisas que nos conduzem à vida eterna. Se buscarmos as coisas daqui de baixo, estaremos vivendo na sedução deste mundo, na sedução do maligno, e certamente morreremos. Então ele diz: não vos enganeis, que nós devemos buscar a boa dádiva e todo o dom perfeito de Deus lá com o próprio Deus e não aqui na terra. Quem é o doador de todas as bênçãos, de todas as boas dádivas? Ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, do trono de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós costumamos dizer, com referência aos astros, que o Sol é o astro rei. Mas aqui está dizendo que existe um astro imensamente superior, Deus, o Pai das luzes, em quem não pode existir sombra de mudança, em quem não pode haver qualquer variação. Até os astros morrem, mas Deus é eterno, Deus é imutável. É isso que ele está dizendo. Então, é de lá que saem todas as bênçãos, todas as boas dádivas do trono de Deus. O doador de todas as bênçãos é o Deus Todo-Poderoso, o Deus imutável, o Pai das luzes. Deus, o próprio Deus, é a luz maior. Apocalipse 22, 5 diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. O astro rei não é o sol. O astro rei é o nosso Deus Todo-Poderoso, com o seu Filho Jesus à direita. O Pai das luzes, a fonte de todas as bênçãos, a fonte de todos os presentes para a sua igreja, os crentes. Qual é a maior bênção na vida de um crente? E ele diz assim no versículo 18: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Glórias a Deus. Nós somos criaturas ou filhos de Deus? Somos filhos de Deus. E ele diz que pela palavra da verdade nós nos tornamos primícias de toda a criação de Deus, a sua igreja. Efésios 1, 3 e 13 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Glórias a Deus. Tudo procede do trono de Deus. Tudo procede de Deus. Tudo deve ser para Deus, para a glória de Deus. A maior bênção na vida de uma pessoa é a salvação de Deus. Por quê? Quando acontece a salvação, acontece o novo nascimento. E a salvação, o novo nascimento, vem por ouvir a palavra. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quando nós cremos, fostes selados com o Espírito da promessa. Glórias a Deus. A maior bênção da nossa vida é a salvação. E a salvação vem pela palavra de Deus. Quando cremos na palavra de Deus, no próprio Deus, na salvação de Deus através do seu Filho Jesus. E aí nós somos selados com o Espírito da promessa. Glórias a Deus por isso. Não vos enganeis. Só tem um caminho: a palavra da verdade. Provação para crescimento. Pecado para a morte. Deus, a única fonte de todas as bênçãos, de todos os presentes. O Deus Todo-Poderoso, o Pai das Luzes. Por isso que Tiago faz esse forte apelo: não vos enganeis. Ele esclarece sobre a provação, sobre o pecado. Ele esclarece que Deus é imutável. Nele não há variação. Nele não há sombra qualquer. Não pode existir variação. Deus é a única fonte de todas as bênçãos. Não importa o tamanho da bênção. Deus nos abençoa continuamente com bênçãos de toda a espécie, de todo tipo. Mas Ele está focado numa coisa fundamental. Não vos enganeis, meus amados irmãos, Ele diz. Porque Ele está focado na bênção maior, a salvação de Deus em Jesus Cristo. Ele ensina que a salvação vem de Deus. E só de um jeito: para quem aceita a palavra da verdade, para quem ouve e crê na palavra da verdade. Colossenses 1:3-6 diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Por isso que ele diz: não vos enganeis. Existe uma esperança, e nós fazemos coisas boas por causa da esperança que está em nós, por causa da esperança que temos reservada nos céus, por causa da palavra da verdade que está no nosso coração, por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso que nós nos comportamos como crentes fiéis. Por isso que nós agimos com fidelidade a Deus, a palavra do próprio Deus. Não vos enganeis. Porque se nós cairmos em qualquer obra de engano, seremos destruídos pelo pecado. A morte chegará. Então nós precisamos, sim, experimentar a vida, e a vida abundante que temos em Cristo Jesus. Não vos enganeis. Jesus, Mateus 24, ele diz aos seus discípulos: vede que ninguém vos engane. E nós precisamos estar bem atentos para que ninguém nos engane. Estarmos sempre bem fundamentados na palavra da verdade. Crescendo quando somos provados, fugindo do pecado e buscando todas as bênçãos no Deus Todo-Poderoso. Sendo gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós. E sempre no nome do Seu Filho Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém? Glórias a Deus.